E hoje no Economia em Foco vamos falar de barreiras comerciais contra produtos brasileiros. Quem fala sobre isso é Toninho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Ontem nós comentamos um pouco da relação do comércio do Brasil-China e verificamos aí que tem um crescimento, principalmente em relação à exportação de produtos. Mas, olhando o outro lado, nós temos também mudança na estrutura do comércio internacional. Na medida que os países têm queda em suas riquezas, né, por meio do PIB e também desvalorizações da moeda, nós percebemos que o Brasil, ele é o principal país nesse sentido. O real teve uma grande depreciação, né, nós temos aí de uma cotação próxima a R$ 4,00, né, e atingimos aí o patamar de 6, isso num período relativamente curto de tempo. Toda vez que o real em relação ao dólar se deprecia, os produtos brasileiros eles tendem a ficar mais baratos em relação aos produtos comercializados no mundo. O Brasil tem uma grande competitividade, principalmente em produtos agrícolas. Os países, para se proteger dessas exportações contra os produtos brasileiros, é comum eles iniciar uma atividade de inclusão de tarifas. É uma prática comum no mercado internacional. Então, a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, identificou 70 modalidades de tarifa aplicadas ao Brasil. E quando a gente verifica num horizonte um pouco mais próximo, especificamente em 2020, percebemos que 17 foram criadas. E quais são os países que criaram essas tarifas? A China criou 10 tipos de barreira de subsídio, né? Os principais produtos são borracha, materiais elétricos, metais não ferrosos e produtos metalúrgicos. Os países como o México incluíram impostos de importação para carnes de frango. Argentina, veículos automotores e plásticos. A Índia, carne de frango e couro. Arábia Saudita, carne de frango. E o bloco da União Europeia, serviços de TI, telecomunicações e difusão de fornecimento de informações. Verifiquem aí que o ponto da União Europeia justamente é o início de um bloqueio, né, de uma barreira em relação aos produtos, os produtos mais trabalhados pelo Brasil hoje, que é o caso do setor de tecnologia de informação e comunicação. Então, esses países, na medida que se sentem pressionados com preços mais competitivos do Brasil, eles incluem tarifas, o Brasil também faz isso da mesma forma. E assim funciona o comércio internacional.
Então, significa que nós temos aí, para alguns, a desvalorização da moeda brasileira acaba significando uma possibilidade de mercado, de uma exportação melhor, vamos pensar agronegócio, mas tem insumos para importar. Aí com essas tarifas você pode ter aí uma restrição de produtos no exterior, quer dizer, uma queda de exportação, é isso?
Exatamente. Quando você inclui uma tarifa de importação, vamos pegar o caso brasileiro, você aumenta o custo interno e isso faz com que os produtores locais tenham uma maior competitividade. Então o interesse final é o custo de quanto vai chegar esses insumos na fábrica, como que eles vão realmente custar. Quando você inclui uma tarifa, você vai ter que pagar uma taxa maior, então o governo arrecada um pouco mais. Em contrapartida, você protege a indústria, os serviços nacionais. Então o mundo também tem sentido isso. O Brasil é um país muito competitivo, agora entrando numa atuada muito relacionada à tecnologia da informação. E a gente já verifica aí países como a União Europeia já se movimentando, incluindo tarifas nesse sentido. Então o mundo vai ser um pouco mais protecionista a partir da pandemia. Então eu destaco aí a importância talvez de uma discussão internacional de acordos de parceria. O Brasil precisa se inserir nesses meios justamente porque a gente pode ficar de fora de uma parcela significativa de consumo no mundo.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.